E é com esse objetivo de ajudar a construir ou manter vivos sonhos que a Regional do Centro tem vindo a fazer uma visita às diversas freguesias do Conselho de Coimbra. Hoje, a nossa visita vai até à União de Freguesias Santa Clara e Castelo de Viegas. É uma freguesia do Conselho de Coimbra, tem cerca de 17,62 km² de área, cerca de 11.624 habitantes, segundo os censos de 2011, e a densidade populacional é de 659,7 habitantes por km². Foi constituída em 2013, no âmbito da Reforma Administrativa Nacional, pela agregação das antigas freguesias de Santa Clara e de Castelo Viegas, e tem a sua sede em Santa Clara. Comigo está José Simão, que eu agradeço o facto de também ter aceito este meu convite para partilhar com os nossos ouvintes esta comparação que nós estamos a pedir entre aquilo que está a ser o confinamento 2, aquele que estamos a viver neste momento, e o que se viveu há coisa de um ano. José Simão, bom dia. Que diferenças é que assinalas destes dois períodos de confinamento junto dos teus fregueses?
No primeiro confinamento, antes de mais, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Regional do Centro. Mas, sobre o assunto, no primeiro confinamento quase que nem me apercebi, a coisa foi tão rápida, era tão moderna, que quase nem nos apercebemos, só no final, quase do confinamento, é que percebemos que estávamos numa pandemia que quase fez esquecer as outras antigas, como a sido o ébola, a varíola, a cólera mono, febre amarela, portanto, todas essas pandemias antigas quase que foram esquecidas por esta modernidade, por esta pandemia do Covid-19. Nós, na primeira pandemia, quase que nem soubemos como atuar, mas nesta segunda, nós já, por exemplo, desinfetámos todas as ruas das duas freguesias, tivemos de ajudar as pessoas que estavam em dificuldades financeiras, com alimentação, com outro tipo de coisas, como pagamento de rendas, medicamentos, botijas de gás, água, luz, por aí adiante. As pessoas nunca mais se esqueçam, no futuro vão sempre falar desta que foi a pior pandemia vivida até hoje, se calhar para a humanidade. Nós não faço grandes comparações, só na minha vida só apanhei a gripe asiática e a gripe A das galinhas, essas coisas assim mais ou menos que foram passageiras, quase que nem sentimos. Mas esta é uma pandemia que nós tivemos mesmo de ajudar, sem apoios quase nos do Estado, e mesmo municipais, quase nenhum estão bem, mas nós conseguimos, com as nossas reservas, com a nossa almofada para isto ou para aquilo, mas ficou o Alcatrão, o passeio ficou um pouco de lado, para nós, de facto, ajudarmos, sermos solidários, porque também neste Portugal pequenino também há solidariedade, mesmo das instituições, e normalmente a maior solidariedade é das instituições mais pequenas, porque no panorama autárquico as juntas freguesias são aquela coisa pequenina que a gente vai tirar um atestado e pouco mais. O que parece, mas não é assim.
Já sim, mas deixa-me fazer esta pergunta. Estamos a falar de uma união de freguesias que tem, no fundo, duas características distintas. Castelo de Viegas é mais campo, é mais rural, e Santa Clara é mais urbana. Há uma diferença na forma de viver das pessoas nestas duas freguesias?
Há muito diferente, principalmente às pessoas que acabam por perder a família. Portanto, eu às vezes digo, e não é brincar, digo a sério, uma viúva de Santa Clara não é a mesma coisa que uma viúva de Castelo Viegas. Enquanto a de Santa Clara vai ao fórum, vai à cidade, vai à Baixa, vai ao centro comercial, vai ao cabeleireiro, vai a isto, vai àquilo, a de Castelo Viegas quase que vai ao cemitério, visita o cemitério, põe umas flores na capa do marido, no dia a seguir tem o mesmo ritual, às vezes vão mais que uma vez por dia, portanto é totalmente diferente, é mesmo psicologicamente as pessoas que vivem no meio rural e que não estão que não fazem a agricultura, que se distraem, vivem numa grande tristeza. Portanto, eu vejo algumas pessoas que ficam todas contentes, que vão quase todos os dias à junta, apesar de eu ir lá só uma vez por semana, e não é uma vez por semana, isto é de atendimento, porque vou lá muitas vezes, olha, nesta noite sei lá, porque a junta em menos de um mês foi assaltada duas vezes. E estive lá uma parte da noite à espera da GNR, que também tinha muitas coisas para tomar conta, também tinha muitos a fazer, e para lá chegar demorou umas quantas horas. Portanto, são situações, e às vezes dizer que o campo é uma paz, às vezes tem menos paz no campo do que tem nos centros urbanos. Portanto, hoje as coisas são um pouco diferentes, e quem está no terreno, quem vive no terreno, vive um pouco diferente, vive algumas realidades que, de facto, o cidadino não tem noção, não se apercebe.
Isto quer dizer que há mais dificuldades, há mais carência, há mais famílias a precisar de ajuda em Castelo de Viegas do que em Santa Clara?
Não, nem para lá caminho. Em Castelo de Viegas é uma população que tem 1,000 e tal habitantes, é uma população que é pouca, portanto, e muita gente vive em Castelo de Viegas porque foi lá que tiveram a hipótese de fazer a sua vivenda, de fazer uma casa um pouco melhor. É uma zona com belíssimas paisagens sobre o rio, sobre Coimbra e sobre até a natureza. Portanto, também tem um tecido, um nível de pessoas com maior capacidade
financeira.
De dinheiro financeira, portanto, enquanto nos centros urbanos tem tudo, tem mais gente pobre, tem mais gente menos pobre, tem algumas pessoas, por exemplo, estamos a falar de um concelho ou de umas freguesias de grandes riquezas, de grandes pessoas ricas, apesar de haver ricos em todo lado, pessoas abastadas, mas também junto delas estão metidas no seio de uma população também pobre, que vive com grandes há pessoas que vivem com dificuldades, vivem tão mal que até é impossível pensar que é que estamos na Europa. Às vezes a gente passa e nem se apercebe. A casa está fechada, está caiada, não sei. Mas sabe que muitas vezes a porta, nós andamos a distribuir cabazes de Natal de porta a porta, porque por causa da pandemia, para as pessoas não deixarem estarem todas à porta junta. E aí é que eu vi duas coisas. Vi pessoas com boas casas, boas mobílias, bem acomodadas, mas também honestamente. E pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza. Quando as pessoas vão lá e não pagam água, foi desleixo, foi isto, foi aquilo. Vivem miseravelmente. Eu às vezes até penso, se eu estivesse com essas pessoas, ou eu mandava-me todos os dias para esquecer, ou não sei o que é que fazia a minha vida. Porque é de uma pobreza, mesmo de uma pobreza. No entanto, eu fiquei admirado com outras pessoas que com dificuldades estão bem, mas que em bom tempo conseguiram alugar apartamentos, reverter e têm até com pouco dinheiro, mas que foram durante a vida equipando a sua casa e hoje têm casas bem equipadas, modernas, apesar de necessitarem também de ajuda. Aí é que às vezes vai um espanto, porque há pessoas que, apesar de terem durante a vida toda amelhado alguma coisinha pequena, mas que investiram no seu lar, no seu cantinho de amor, estão mais ou menos bem. Mas depois fazer face à vida que está hoje para muita gente, com muitas empresas fechadas, com a restauração e a hotelaria fechada, as pessoas já gastaram tudo que tinham e mais se calhar o que não tinham. E hoje também nós, ainda agora, ontem mesmo tive a reunião da junta, antes de sair da reunião para que a junta foi assaltada, tive para Castelo Viegas, nós aprovámos perdoamos, ou não é bem perdoar, pronto, nós, às lojas que temos, que são 18 as lojas no mercado, àquelas que tiveram de fechar por causa da pandemia. Nós já temos feito isso na primeira vaga do Covid, fizemos agora, 3 meses não pagam de renda.
E são vocês que, no fundo, vão ajudando. Como é que vocês conseguem ter uma ideia das famílias carenciadas? São as pessoas que vão ter com a junta de freguesia e alertam para determinadas situações? Olha, aquela família está a passar privações. Olha, atenção, que aquela gente, se calhar, está ali a precisar de algum apoio, de alguma ajuda. São eles ou são vocês que têm um serviço próprio que está no terreno permanentemente a tentar detectar quem é que devem socorrer?
São várias coisas. Há pessoas que vêm porque outras disseram para irem à junta em caso de aflição. Muita gente vai à junta ou vão da junta. E por os problemas, nós com a Comissão Social de Freguesia temos resolvido quase todas as situações, inclusive uma situação que não se fala, é que fazer pequenas obras em casa e em casa das pessoas. E em caso, alguns casos, por exemplo, uma pessoa que de um momento para o outro que lhe tenham de cortar as pernas por ter diabetes, uma coisa assim, e não tem a casa adaptada a isso, nós temos feito algumas obras, algumas rampas, algumas coisas. No entanto, a maioria, ou seja, 90% das situações foram, nós aproveitámos algumas estagiárias e durante um ano fizemos um trabalho, um trabalho junto da população, saber as carências, não tinham carências, onde é que gastavam dinheiro, por exemplo, para levar o cavalo de Natal. Não é muito fácil. As pessoas têm de apresentar onde gastou o dinheiro, o recibo da renda de casa, quanto é que ganha o agregado familiar, muitas outras, portanto, se compra medicamentos, se é doente, porque, por exemplo, uma pessoa pode receber o salário mínimo, duas famílias recebem o salário mínimo. Uma pode viver mais ou menos desafogada e a outra vive numa aflição tremenda. Temos de ver quanto é que pagam de renda, quanto é que gastam em medicamentos, se tem gás de companhia, se não tem. Nós fazemos, portanto, temos um dossiê quase de cada cidadão necessitante. Ou seja, temos apenas dos cidadãos que, de facto, cada vez aparecem mais, mas nós temos um levantamento, eu não digo que faria inveja em muitas associações que vivem da distribuição dos dinheiros com que são subsidiados, porque muitas vezes candidatam-se a apoios, querem fazer isto e ainda bem, querem fazer aquilo, mas depois não encontram as pessoas para receberem os projetos que eles apresentam e que às vezes são financiados ou por governo, ou por Câmara, ou por a comunidade europeia. Portanto, nós temos essa facilidade porque trabalhamos e agora só acrescentamos.
Ou seja, no fundo, vão atualizando esse trabalho.
Exatamente.
Estamos a lutar contra o tempo. Uma pergunta para uma resposta breve, se possível. Estamos a chegar ao final de mais um mandato. Aquilo com que se comprometeu junto dos seus eleitores conseguiu basicamente concretizar tudo?
Não. Não consegui. Nunca depende de mim, da junta, dos meus companheiros de executivo. Conseguimos. Agora, outras coisas não conseguimos. E não conseguimos, por exemplo, a estrada do Albanês, porque depende da Câmara. Há algumas pequenas coisas que dependem da Câmara. Há outra também não consigo, que depende de muita gente que não consegui, foi a habitação social. Veja-se que eu tenho o bairro de Santa Clara, um dos primeiros bairros de Coimbra, inaugurado em 1951, e dali as casas do bairro foram vendidas aos utentes, às pessoas que viviam nelas, e não se construiu desde 1951 uma única casa, uma única habitação social em Santa Clara. Portanto, houve algumas coisas também conseguimos com sorte, que foi o caso da casa do pai, do lar de idosos, e agora está-se a fazer outra no Valverde. Portanto, isso conseguiu-se bater para a freguesia. De resto, a freguesia tem evoluído muitas vezes mais depressa do que aquilo que a própria freguesia pode fazer. Ou seja, veja o investimento que foi feito Santa Clara. Sahara, em menos de 20 anos, passou do Japão a uma metrópole que toda a gente procura e que hoje é uma das partes, uma das freguesias mais caras de Coimbra. Portanto, isto tem alguma vantagem, alguma vantagem económica, desenvolvimento, todas essas coisas, mas ainda há muito para fazer, que eu também não prometi. Por exemplo, o património cultural. Temos um património cultural abandonado, que é uma dor da alma. Por exemplo, o quartel da Rainha Santa, o quartel do convento, está abandonado. Os dois aquedutos estão abandonados. A Gruta dos Alqueves, onde o primeiro homem, se calhar, que apareceu na Península Ibérica, que pisou estas terras, quase que está a ser roubada para outra freguesia, apesar de há anos e anos e anos, e toda a documentação, todo o plano encontrado, seja da própria Santa Clara. Portanto, estávamos aqui uma hora
exatamente. Olha, e tudo isto só para concluirmos, com tanta coisa para fazer, está disponível para mais um mandato.
Olha, contrariamente àquilo que toda a gente diz, que eu é que escolho ficar ou ir ou não ir, é mentira. O partido, o PSD, no meu caso, é que escolhe, me pode convidar. Eu, por mim, estou sempre disponível. Eu até já digo às vezes na brincadeira que eu só saio da junta no cachorro. Mas vamos a ver se assim acontece, porque estou preparado sempre para vitórias e derrotas. Não me faz, nesta idade que eu tenho, e depois de 20 anos como presidente da junta, depois de ter ganho 5 meses, acho que se perder uma, não me faz absolutamente diferença nenhuma. A única diferença que faz é que eu quero e eu dá-me um prazer ajudar a Santa Clara e dá-me um prazer entrar numa freguesia como entrei, que nem tinha quase saneamento para uma freguesia da categoria que tenho hoje.
Um abraço grande, José Simão.
Um abraço.
Obrigado por este breve testemunho com tanta coisa que tinha para partilhar com os nossos ouvintes. Hoje visitamos a União de Freguesia de Santa Clara e Castelo Viegas, uma união de freguesias que tem duas características distintas, Castelo Viegas mais rural e Santa Clara mais urbana. José Simão destacou aqui a diferença de vida ou de modos de vivenda em cada uma delas e manifesta-se disponível, caso o PSD assim o entenda, para ser reconduzido, se voltar a merecer naturalmente a confiança do apoio dos seus fregueses, dos habitantes de Santa Clara e Castelo Viegas.